Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para vocês que nos acompanham, que são tão amorosos com a gente sempre e são tão simpáticos. Mas você sabe que tem uma diferença muito grande, né, entre ser simpático e ser empático. Simpático é aquela pessoa gentil, que fala de uma maneira mansa. Agora, empático, Itamir, é sentir com, né? É como se você estivesse sofrendo quando a pessoa está sofrendo e ficando feliz quando a pessoa está feliz. É o que a gente é chamado para fazer na Bíblia, né? Para a gente se colocar no lugar do outro.
É verdade, Renata. Você e o André sabem disso. E é legal porque, na verdade, a gente tem experimentado isso, né, nas nossas vidas. Nós temos pessoas em que a gente se dedica demais mesmo. A gente até já fica no lugar da pessoa. Por exemplo, nos nossos filhos, né? A gente não quer que nenhum dos filhos seja perturbado, tenha complicações. Vocês que têm filhos pequenos, não quer que eles sofram. Até que você gostaria de estar no lugar dele para que ele não sofresse. Então, isso é uma tremenda prova de amor, né? Um grande amor por alguém que você quer tomar o lugar dele para que ele não sofra. Eu sei que o André agora está com dois bebês, quer dizer, dois bebês não, né? Tem um bebê e tem um menininho muito legal, esperto. E muitas vezes eu sei que o André fica nessa situação também, né? Pelo menos com o filho. E aí, André, como é que tem sido a experiência de você não querer que o Fernando sofra?
Ah, Itamir.
Você quer sofrer no lugar dele.
Então, Itamir, eu acho que é uma das maiores tentações de um pai é querer interferir na vida do filho justamente porque não quer vê-lo sofrer. É a intenção boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de interferência e você, como pai experiente, sabe bem do que eu estou falando. Afinal de contas, cada pessoa é responsável pelos seus atos, né? Cada pessoa precisa receber as consequências, senão, principalmente na criação de filhos, vira mimada. Será que isso acontece em relação a outros relacionamentos também?
Vamos pensar sobre isso juntos, então, a partir de agora e a partir da pergunta que chegou da Ana Lúcia, lá de São Luís, Maranhão. Ela disse: graça e paz a todos vocês. Tem uma pergunta que eu gostaria de um esclarecimento melhor. Queria entender o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 3. Eu me chamo Ana Lúcia, de São Luís, Maranhão, ouço sempre o pastor Itamir, gosto muito, sou muito edificada pelos ensinos dele e já participei de um estudo que ele deu aqui em São Luís sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Itamir, que legal, mandou um grande abraço pra gente.
Temos que começar lendo o texto, certo, Itamir? Eu vou tomar liberdade aqui para ler 9. Eu vou ler do 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. E aí, Itamir, o que, que Paulo estava querendo dizer?
O que Paulo estava querendo dizer, não. O que, que ele disse? Ele disse, ele fez uma declaração de amor para os patrícios dele, para a nação de Israel, de uma maneira assim como nunca vista. Embora tenhamos uma outra declaração de amor tão especial lá no Antigo Testamento, que daqui a pouquinho a gente vai ler para a Ana Lúcia também poder entender isso daí. E é muito interessante isso, né, André? Porque nesse comecinho do capítulo 9 de Romanos, ele está falando sobre tudo aquilo que Deus deu para Israel, né, os benefícios que Deus deu para Israel, porque eles são povo de Deus, e ele faz essa lista tão bonita, né? Olha, os israelitas têm tudo isso, tudo isso, tudo isso, e eu estou querendo dar até a minha própria vida para que eles sejam salvos. Embora eles tenham todas essas bênçãos de Deus, eles estão desprezando o Senhor Jesus, né? Não reconheceram Jesus, desprezando a lei e assim por diante, e ele fala, olha, mas eu amo tanto meu povo que eu até preferia ficar sem a salvação, olha só que coisa, hein? Para que eles pudessem ser salvos. Mas graças a Deus isso não aconteceu. A Paulo continuou firme com o Senhor Jesus e o Paulo a gente vai encontrar no céu. Agora, a nação de Israel como nação, de fato, desprezou o Senhor Jesus, não o recebeu. Lembra de João que fala, né? Veio para que era os seus não o reconheceram. Então, infelizmente, isso acontece mesmo. E isso daí, para mim, é uma tremenda de uma expressão de amor, que era, eu quero tomar o lugar deles, quero ficar no lugar deles, para que eles tenham salvação. Agora, eu queria lembrar de um versículo muito legal lá de Êxodo, André. Você lembra de Moisés também. Eu acho que Paulo, porque conhecia bastante as Escrituras, ele deve ter se inspirado em Moisés. E assim como Moisés também disse, Paulo falou, olha, eu estou assinando embaixo aquilo que Moisés falou. Eu amo tanto esse povo de Israel, é tanto uma nação querida, que eu estou querendo ficar no lugar deles. Agora, você lembra da passagem, André? Deuteronômio, Êxodo, Levítico, qual o texto que é?
Está em Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 31 e o versículo 32. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, esse povo cometeu um grave pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então, é impressionante como Moisés fica com amor pelo povo que causou tanto problema para ele. Então, ele prefere ele ter o nome do livro riscado do que ver o povo ser completamente exterminado, porque essa, inclusive, tinha sido a proposta de Deus depois que o povo pecou, né? Depois até de Moisés entregar, foi uma coisa terrível. Depois o ouvinte lê lá Êxodo. E aí parece que Paulo está se identificando. Ele sabe, os israelitas estavam esperando o Messias, estavam esperando o ungido. Aí quando o ungido vem, os israelitas rejeitam. E aí, por mais que Paulo tentasse, se esforçasse para contar sua própria experiência e provar pelas Escrituras que Jesus era e é o Messias, os israelitas, além de não aceitarem, ainda perseguiam aqueles que aceitavam Jesus como Messias. Então, o que ele queria é que eles aceitassem de qualquer jeito e estava disposto a dar a própria vida. Tamanho era o amor, o apego dele pelo seu povo, pelos seus irmãos na carne, como ele chama.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Um paralelo tão grande como esse de Paulo com Moisés, a gente vê na prática Deus com seus filhos, né? A verdade é que Deus vê a história da humanidade e não se contende, mesmo com tantas bênçãos, com o Senhor sendo tão paciente, com o Senhor guiando ali o povo, mesmo assim o povo de forma recorrente se desvia. A gente vê muito isso no livro de Oséias. E aí parece que Deus não vai aguentar mais, porque é muita rebeldia, o povo não aproveitar muito da graça de Deus, mas o ápice é Jesus se entregar por nós, é Deus mesmo morrer em nosso lugar. E o que é interessante é que por mais que Paulo e que Moisés sintam essa vontade de dar a própria vida, não seria o bastante, porque eles não são justos em si mesmo, né? Então eles até sentem essa vontade de, olha, se eu pudesse, porque às vezes não tem parentes nossos, pessoas que a gente ama, que a gente queria quebrar a cabeça e colocar ali a ideia, ó, você precisa entender isso, você precisa sacar a salvação, que mais a gente precisa fazer? E não dá, não é por força, é pela gentileza do Espírito, né? Mas aí a gente percebe esse grande amor. Que bom que a gente teve um Deus que foi até as últimas consequências por amor a nós, né, Itamir?
É verdade, Renata. Inclusive, eu sei que você tem um texto preparado aí, na Bíblia, A Mensagem, porque é muito interessante essa interpretação que o Eugene Peterson vai dar para nós em Filipenses, né? Mas eu queria lembrar também, depois a gente pode comentar um pouquinho, André, a João 15, 13, lembra que o Senhor Jesus tem uma expressão muito legal que nos ensina exatamente isso daí, né? Esse amor grande que nós podemos dar para alguém, a melhor maneira de nós provarmos isso, do nosso amor, é fazendo alguma coisa que o Senhor Jesus nos ensina. Mas, Renata, lê primeiro, para depois o André poder comentar esse texto de João 15.
Sim.
É Filipenses, o quê?
É capítulo 1, versículo 8, e só está assim na versão A Mensagem. Paulo diz, ele sabe o quanto eu os amo e o quanto sinto falta de vocês. Às vezes eu chego a pensar que eu os amo tanto quanto a Cristo.
É impressionante isso, né? O que a gente percebe também, é muito legal a gente olhar para Paulo e perceber que ele não é só um grande teólogo, né? Um grande consultor de doutrinas bíblicas. Ele é também um pastor amado, alguém que sente, né, pelas pessoas. E isso também, para mim, mostra que ele tinha, de alguma maneira, ele sabia desse princípio que o Senhor Jesus nos ensinou. E o princípio está em João 15, versículo 13. Eu queria que o André lesse para nós e tivesse algum comentário sobre isso, André, por favor.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. É uma questão que, inclusive, é muito conhecida em Hollywood, né? Que é quando uma pessoa se martiriza em favor de outras pessoas. Então, tem vários filmes que tem a pessoa que faz aquele sacrifício heróico em favor de um grupo maior. E isso era algo que está na cabeça dos judeus, dos israelitas. Agora, só Jesus pode, com sua vida, justificar outras pessoas. Mas, realmente, é um ato de amor verdadeiro, aquele que dá a vida por amor a outras pessoas, aquele que entrega a própria vida por amor de outras pessoas. O amor verdadeiro, eu entendo que tem muito a ver com isso.
E é encantador pensar que Deus usou Moisés, que tinha esse amor tão grande, que reflete o amor de Deus, e Paulo, para nos ajudar, né? Então, queridos ouvintes, a gente continua estudando e aprendendo através da vida deles, aprendendo através da vida do Itamir, aprendendo através da vida de pastores e olhando sempre para as escrituras e nos inspirando. Por isso, vem estudar com a gente, mandando pergunta para ouvinte@transmundial.org.br, para o nosso WhatsApp 11974181456.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.